Bom dia, Jefinho. Bom dia, amigo que está nos acompanhando. 8 horas da manhã. Estamos iniciando aí a nossa programação Vale Tudo de todos os domingos, trazendo sempre pessoas importantes que interessam, trazendo assuntos também que interessam para você e para a sua família. Nós somos a Super Rádio Difusora União, de União da Vitória, Estado do Paraná, nos estúdios da Rua Dario Bordin, 313. Operador de áudio, Jefferson Tchaikovsky, Departamento Comercial, Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro. Gerência, Andros Batista. Direção Executiva, Kaique Agostini. Eu sou Beto Rolão e agora te apresento o seu programa Vale Tudo. E não deixe de acessar a central do ouvinte da Super Rádio União, www.radiouniãoam.com.br. Interaja conosco e participe da nossa programação. Nosso convidado desse domingo está aqui em nossas cidades, né, desde ontem. Já fez uma palestra ontem no Cine Ópera. Eu estou falando do professor Marlon Reikdal. Profissionalmente é psicólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicologia analítica pela PUC do Paraná. Trabalhou no Hospital Espírita Psiquiátrica Bom Retiro. É professor de pós-graduação nos cursos de saúde mental e psicologia clínica. Escritor espírita, é vinculado à Sociedade Espírita Cláudio Reis de Curitiba. Colaborador da Federação Espírita do Paraná, divulgador da doutrina espírita através de palestras, seminários, treinamentos e livros, e no Brasil e também no exterior. Atualmente é presidente da União Regional Espírita do Paraná, região Oeste, é membro do Núcleo de Estudo Psicológico Joana Ângeles, juntamente com Divaldo Pereira Franco, que é o coautor dos livros Refletindo a Alma e a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, e Espelhos da Alma com uma jornada, né, uma jornada terapêutica. Autor de livros Cultivo das Emoções e Diálogo Fraterno. Nosso convidado, então, o professor Marlon, hoje está nos trazendo aí uma série de situações, juntamente com o nosso amigo, né, o Wagner Cardoso Hort, que esteve no domingo passado aqui na nossa programação. E o Wagner também estará conosco aí, o Wagner, que é analista jurídico da Justiça Federal da União da Vitória, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Direito do Estado pela Universidade de Anhanguera e também membro do Lar Espírita União de Porto União, onde atualmente exerce a função de coordenador de divulgação da doutrina espírita e monitor de grupos de estudos básicos e avançados de espiritismo e palestrante espírita. Então nós estaremos hoje com o professor Marlon, também com o Wagner, falando de muitos assuntos que interessam para você e para a sua família. Neste dia especial, né? Dia das Mães, eu quero mandar um abraço a todas as mães que estão nos ouvindo, aquela dona de casa que levanta cedo, faz o café, está tomando seu chimarrão. Mandar um abraço a todos vocês e obrigado pela sua companhia. O programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral, que apresenta o laboratório de testes e conserto para caixa de direção, bomba e pistão hidráulico. Agora, você tem a sua disposição profissionais altamente qualificados para resolver problema na caixa de direção do seu veículo nacional importado, leve ou pesado. Na Servitral, você ainda encontra rolamentos, retentores, anéis de vedação, caixetas de diversos modelos, cruzetas também de diversos modelos, bombas hidráulicas, além de toda a linha de óleos lubrificantes e hidráulico das melhores marcas. Lembrando que a Servitral também tem uma ampla linha de pneus para sua empilhadeira e máquina pesada. E lembrando você, meu amigo agricultor, que a Servitral está lá com uma ampla linha também de pneus agrícolas. Servitral espera sua visita ali, na Autovia João Paulo Reolon, 5.987, Trevo para Porto Vitória, ou você liga no 3522-5839. Conosco também a Lubrifil. Meu amigo, minha amiga, você sabe que na Lubrifil tem a troca de óleo e filtro que seu carro merece. Lá você encontra uma ampla linha de óleos lubrificantes, filtros, filtro de combustível, filtro de ar, enfim, ceras, aromatizantes, fluido de freio, além de lubrificantes para motores diesel, hidráulico, transmissão, redutores industriais, óleos para compressores, além de graxas, detergentes, correias industriais e muito mais. Lubrifil está ali na Avenida Bento Munhoz da Rocha, 2485, no bairro São Bernardo, em frente da APAE de União da Vitória. Você liga no 3524-7948. Eu falei Lubrifil, onde tem a troca de óleo que o seu carro merece. Primeiramente, professor Marlon, muito bom dia. Eu vou deixar o Wagner para daqui a pouquinho, professor, porque nós temos muitos assuntos hoje para tratar. É um dia especial, né, professor? Dia das Mães, isso aí é muito importante. Muito bom dia, prazer tê-la aqui na nossa Super Rádio Difusora União, levando todos esses seus conhecimentos, né, juntamente com o Wagner, para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que estão aguardando esse momento. Bom dia.
Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui nesse programa Vale Tudo. e nessa cidade trazendo algumas reflexões a respeito do suicídio, do funcionamento da alma do ser humano, né? Porque através dessa perspectiva de melhor compreender quem nós somos, de melhor compreender os nossos problemas, é que certamente nós vamos conseguir administrar melhor a nossa vida e conduzir rumo a dias de mais tranquilidade, de harmonia que todos nós almejamos, né? Aproveitamos esse momento também para parabenizar a todas as mães, estas pessoas especiais que são capazes de dedicar um tanto do seu tempo, da sua afeição, do seu espaço, né, na sua vida, para olhar e enxergar um outro nesses dias tão egoístas, onde todo mundo pensa em si, todo mundo valoriza apenas o seu tempo, o seu dinheiro, as suas vontades. A mãe acaba sendo um exemplo de dedicação, de enxergar o outro, de se dedicar ao outro, e sem dúvida os nossos dias em sociedade são melhores pela presença das mães, né? Então, um abraço fraterno a todas as mães que nos ouvem, aquelas que têm seus filhos próximos, aquelas que têm seus filhos distantes, aquelas mães em potencial que desejam ter filhos, que por um motivo ou outro ainda não têm, mas que já carregam dentro de si o sentimento, a afeição, a disponibilidade de enxergar um outro nas suas vidas, né? Um abraço fraterno a todas elas.
Wagner também aqui conosco, muito bom dia, Wagner. Primeiramente, muito obrigado por trazer o professor Marlo aqui conosco. Eu sei que poderia estar descansando, tranquilo, já estando de retorno, né, à sua cidade. E o professor se propôs de vir aqui para nós conversarmos, né, com o nosso público, que é muito importante. Você, Wagner, que tem trazido também muitas informações. E, claro, você sabe, tudo isso que nós trazemos e levamos para os nossos ouvintes se torna muito importante para uma vida melhor lá na frente. Bom dia, Wagner.
Bom dia, Beto. Bom dia, Marlon. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio. Nós, do Lar Espírito União, que agradecemos novamente essa oportunidade que o Grupo Verde Vale nos concede de trazermos um pouco da nossa experiência de trabalho lá do Lar Espírito União, da 8ª União Regional Espírita de Santa Catarina. E hoje, obviamente, de modo muito especial, eu diria que é quase um presente de Dia das Mães, se a gente puder falar dessa forma, porque eu sempre lembro que você fala na apresentação do seu programa, ou às vezes ao final, que o programa Vale Tudo é um programa que busca trazer pessoas com conhecimento de causa para falar de assuntos importantes. E nesse sentido, tenho certeza que o convidado de hoje vai atender a expectativa sua e dos ouvintes, porque eu me sinto um privilegiado, já estou acompanhando o Marlon desde ontem. Ontem ele fez um seminário no período tarde no Lar Espírito União a respeito do atendimento fraterno, que é uma atividade do nosso Centro Espírita e de todas as casas espíritas de extrema importância. Falou com propriedade do assunto. À noite também, no Cine Ópera, teve a oportunidade de nos ensinar um pouco mais a respeito da questão do suicídio, da valorização da vida e dos cuidados que devemos ter com essa temática. E também já aproveito a dizer, da mesma forma que felicito as mães pelo seu dia, dizer que daqui a pouco, após esse programa, às 10 da manhã, o Marlon estará lá no Lar Espírita União também, para mais uma palestra especial do Dia das Mães. Então, é um final de semana muito especial, eu me sinto um privilegiado, e assim como agradeço a oportunidade de estar novamente no seu programa, desde já declaro que vou procurar me conter e falar o menos possível para dar mais tempo ao nosso convidado, e se você me permitir, obviamente, vou fazer uma ou outra pergunta para também tirar as minhas dúvidas e aquelas dúvidas que, de repente, podem ser as dúvidas do ouvinte. Mas muito obrigado mesmo, novamente, Beto, pela oportunidade.
Isso para nós é muito importante, né? O Wagner vai permanecer conosco e fica à vontade, Wagner. A hora que você achar que deve fazer a sua pergunta ao professor, fica à vontade. Professor, o senhor é psicólogo, evidentemente, né? Inclusive no seu pequeno espaço que nós tivemos nesse currículo. Se não seria muito extenso, nós iria falar demais aí até. Mas essa questão de juntar hoje a psicologia com o espiritismo, professor.
Esse é um aspecto interessante, Beto, porque nós temos ainda, ou melhor, já estamos superando uma visão de religião como algo pernicioso, né? Por conta de um histórico onde a religião se confundiu muito com as questões de poder, misturada com as questões do Estado. A religião teve um espaço na nossa sociedade que foi muito opressor. E hoje, muitos de nós que trazemos um pouco mais de reflexão, de pensamento, fomos criando uma aversão, como se religião estivesse ligada a imposições, a proibições, e que trouxesse apenas prejuízo para a vida das pessoas, né? Agora acontece que aos poucos a religião está se modificando, nós estamos buscando dentro dos meios religiosos um olhar mais humanizado, né? A Igreja Católica tem mudado muito das suas posturas porque viu uma evasão muito grande das pessoas das igrejas, né? As religiões protestantes, evangélicas, como assim chamamos, têm buscado uma postura também humanizada, de proximidade com as pessoas, contribuindo frente às suas dificuldades, às suas necessidades. E o Espiritismo também vem nesse mesmo sentido de tentar se aproximar das pessoas e contribuir para as suas vidas. E veja que a ciência, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, as ciências humanas, de um modo geral, têm o mesmo objetivo que a religião, que é de construir uma sociedade melhor, de proporcionar uma vida melhor para as pessoas. Então, na medida que a religião vai abrindo mão das questões de poder, se desvinculando das questões do Estado, e pode olhar o ser humano com as suas necessidades e pensar o que contribuir. E a medicina, a psicologia, a psiquiatria, até a filosofia, buscam também contribuir para a vida do sujeito, essas duas linhas elas começam a se aproximar um pouco mais. E nós temos então um encontro entre psicologia e religião que tem sido muito saudável. Temos muitas universidades que estão hoje nos cursos de psiquiatria e de psicologia estudando um tanto de religião. E muitas religiões que têm se aproximado dos conhecimentos da psicologia para poder contribuir melhor para o ser humano, né? No Espiritismo, nós temos hoje estudado muito de Sigmund Freud, que foi um grande marco trazendo a psicanálise. Veja que isso lá desde 1900, ele já foi nos explicar melhor como funciona o ser humano, a questão do inconsciente, a questão da sexualidade, que pouco se falava para o ser humano. E estudamos também Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, que vai falar dos complexos, que vai falar das relações entre pais e mães e a relação com os filhos, a formação da personalidade, os aspectos sombrios que tem na nossa personalidade. Então, essas coisas estão convergindo. E nós, então, no Espiritismo, temos buscado estudar muito de psicologia, para termos uma postura diferenciada com as pessoas que nos procuram. Porque veja que hoje em dia, muitas das pessoas que procuram não só o centro espírita, mas também acredito que as outras religiões, elas não trazem uma demanda simplesmente religiosa. Elas procuram porque querem lidar com a sua depressão, com a crise de pânico, com dificuldades outras que a psicologia e a psiquiatria também tentam auxiliar. E muitos casos que chegam até nós são de pessoas que não tiveram êxito propriamente lidando com a medicação ou com a psicoterapia e que procuram a religião como algo a mais que possa auxiliar a lidar com os seus problemas. Muito grande o número de pessoas que têm procurado as instituições religiosas porque não sabem como lidar com os seus filhos, problemas de relacionamentos, além dos transtornos mentais, como eu já falei. Então, quanto mais as religiões se aproximam da ciência mental, da saúde do ser humano, e quanto mais a psicologia e a psiquiatria se aproximam da religião, quem ganha com tudo isso é a sociedade, sem dúvida alguma.
Professor, nós vemos aí que hoje a religião ela contribui mesmo para a psicologia, então, como o senhor já frisou. Essa relação que existe, o senhor disse, principalmente na questão de pais e filhos, marido e mulher, etc. O senhor não acha que hoje esses estudos que o senhor tem dentro da psicologia e também mesmo dentro do espiritismo, existe um aconchego, vamos assim dizer, dos pais para com os filhos?
Uma forma diferente de olhar para a vida, né? Porque a gente precisa de um olhar psicológico que é o entendimento de como que o meu filho funciona, das coisas que eu posso contribuir para o seu desenvolvimento. Eu preciso entender um pouco mais da sua personalidade para saber como favorecer o desenvolvimento dessa criança. Hoje nós temos muito das neurociências falando da questão da aprendizagem, do desenvolvimento da atenção, da memória, que são coisas ótimas, e a partir disso os pais conseguem contribuir melhor para o desenvolvimento dos seus filhos. Mas também a religião vai trazer muito disso que você traz, da questão do culto, porque de repente nós vamos nos preocupando em boas notas, nós vamos nos preocupando com o comportamento na escola, nos preocupamos que o nosso filho tenha uma boa formação, aqueles que têm melhores condições querem que eles vão para o exterior, que tenham um comportamento diferenciado, mas esquecemos muitas vezes dessa questão do vínculo. E mais do que me preocupar com quanto o meu filho gasta no cartão de crédito ou no cartão de débito, ou qual é a sua formação, a gente precisa ter esse cuidado do vínculo, do contato, da amorosidade, do afeto, né? Então, a gente está atento ao celular, a gente está atento às notas, mas muitas vezes não está atento aos sentimentos, não está atento às necessidades daquele sujeito, o quanto que muito mais do que um esclarecimento, às vezes o abraço, o estar próximo, o estar junto pode fazer diferença. Então, por isso eu acredito que essa aproximação entre a psicologia e a religião, de fato, podem contribuir, porque cada um vai trazer um olhar, cada um vai trazer uma forma de cuidado que são complementares. Então, o sujeito que conseguir fazer uso da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia, mas que também conseguir fazer uso da religião enquanto a expressão do amor, o vínculo afetivo, e conseguir juntar estas duas questões, ele com certeza vai ser um pai mais consciente, uma mãe mais presente, mais marcante no sentido positivo na vida dos seus filhos, né?
Professora, o espiritismo, ele estuda as emoções também, professor?
Estuda, e isso muito contribui, então, à psicologia nesse sentido, né? Porque nós estamos entendendo que a gente precisa sair de um olhar moralista, né? Então, há algum tempo atrás, se nós, no meio religioso, vimos uma pessoa que é orgulhosa, né? O olhar religioso tende a dizer assim: nossa, mas você não é espírita, você não é católico, você não pode ser orgulhoso, você não pode ser egoísta, você não pode ser invejoso. Ok, daí eu sou orgulhoso, e alguém me diz: meu Deus, mas você é espírita, você não pode ser orgulhoso, mas eu sou uma pessoa orgulhosa. E aí o que eu faço com esse meu orgulho? Não existe como a gente arrancar da nossa vida o tal do orgulho, enfiar num pacote e deixar de ser orgulhoso, se transformar numa pessoa humilde, ou quando eu sou uma pessoa mais explosiva. E aí, então, como que posso ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa explosiva, ou ser uma pessoa triste, deprimida? E a gente começou a descobrir que não é possível deixar de ser estas coisas. Ninguém deixa de ser ciumento, ninguém deixa de ser invejoso, ninguém deixa de ser orgulhoso, ninguém deixa de ser uma pessoa raivosa. Tudo isso faz parte do ser humano, e esse discurso moralista impede de ajudar as pessoas e gera mais constrangimento. Porque se eu sei que eu sou assim, e eu não posso ser assim, então o que eu faço? Ou eu crio uma máscara de uma pessoa bem bonita, finjo que eu sou humilde, finjo que eu sou uma pessoa calma, finjo que eu sou uma pessoa maravilhosa, e nós criamos uma comunidade religiosa hipócrita, onde todo mundo fica fingindo que é alguma coisa que na verdade não é dentro de casa, que não é no seu trabalho. Ou nós começamos a assumir que nós somos tudo isso. E aí, para que a gente possa assumir, as religiões precisam começar a estudar um tanto mais da psicologia, das emoções, e compreender como funciona o ser humano, né? E o Espiritismo tem feito isso já há alguns anos, buscando compreender melhor, por exemplo, a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, que são emoções que fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós, sem dúvida nenhuma, Vivemos momentos de raiva, vivemos momentos de tristeza, vivemos momentos de alegria, vivemos momentos de medo, e nós não sabemos como lidar com estas coisas. E o olhar religioso, moralista, diz: não pode, não deve ser assim, não deve ser assado, mas as coisas continuam existindo dentro de nós. Então, o que, que eu faço com a minha raiva? O que, que eu faço com a minha tristeza? Isso faz parte do que? No espiritismo, em todas as outras religiões, a gente chama de transformação moral. E transformação moral não deve ter um peso moralista, não deve ter um peso de pessoas que querem se transformar em santas. O que a gente está verificando na nossa sociedade, quando nós encontramos estes dramas da política, quando nós encontramos os problemas da guerra, estes dados absurdos do suicídio, né, que eu espero que a gente tenha tempo para discutir daqui a pouco, quando nós vemos tudo isso, isso faz parte de um despreparo moral da nossa sociedade. Quando o político ele está lá no seu meio e ele está mais preocupado em poder ganhar e se beneficiar de determinado projeto, em detrimento de uma escola que receberia aquela verba para a alimentação dos seus alunos, ou quando uma determinada pessoa, de uma empreiteira, de qualquer situação como isso que nós temos visto, se sente no direito de extrair deste patrimônio que deveria ser da população para poder se beneficiar em cunho próprio, nós estamos verificando uma falta da moralidade, não a moralidade naquele sentido, como eu dizia, pejorativo, do ai não pode, ai isso é feio, mas moralidade num sentido da compreensão da sociedade, do quanto uns estamos ligados aos outros, do quanto o bem-estar de todos depende desse olhar coletivo que cada um de nós desenvolvemos. Então, esse aspecto da transformação moral, ele é necessário na nossa sociedade, não nos meios religiosos. Todos nós que hoje estamos vendo todos esses problemas sociais, estamos sentindo falta da questão da transformação moral, né? Dá um exemplo simples também no trânsito, não sei como que é aqui, mas em Curitiba nós temos um trânsito, né, conflituoso, com tantos dramas, com tantos problemas, e eu diria que muito do nosso problema no trânsito é uma questão moral. Porque cada sujeito que entra no seu carro e está pensando apenas no seu tempo, no seu horário que está atrasado, no seu percurso mais curto e nos seus objetivos, ele acaba contribuindo para um trânsito pior. Porque o trânsito é um ser coletivo, onde eu preciso pensar nos meus interesses, mas o outro também tem os seus interesses e todos nós estamos ali tentando atender os nossos objetivos. Se eu consigo olhar para os meus interesses e incluir o outro e pensar naquela outra pessoa, o trânsito flui com mais naturalidade. Mas hoje, muito do conflito que nós temos é porque cada um está pensando apenas em si. Um atravanca o espaço do outro e, nesse sentido, todos vão se atrapalhando e este coletivo não existe ou existe de maneira deficitária ou prejudicial. Então veja que no trânsito falta a moralidade, falta essa noção de uma regra, de bem proceder, que não pense apenas em mim, mas pense no outro. Então, de alguma maneira, esse aspecto que nós falamos da transformação moral, que está presente na doutrina espírita e em todas as outras religiões, é algo muito carente na nossa sociedade. E que nós esperamos que o ser humano comece a despertar para isso, que a religião, ela não é mais naquele olhar da figura católica, da mulher que não sai da igreja, do homem que não tem opções, que não tem alternativas e fica lá restrito ao discurso de um padre ou de um pastor, mas a religião hoje é um caminho saudável de despertamento, de reflexão com base nas ciências, para que a nossa sociedade viva dias melhores no trânsito, na política, na educação, no trabalho, aonde quer que nós nos encontremos.
Wagner.
Beto, obrigado. Marlon, eu imagino que dentro dessa tua fala, muitos de nós possamos nos identificar preocupados com essa transformação. Mas o que a gente observa, via de regra, é que nós, de maneira geral, temos esperado essa transformação do outro. Eu costumo brincar que muitas vezes, nas nossas exposições doutrinárias, no Centro Espírita, as pessoas estão lá e, eventualmente, a gente fala alguma coisa e a pessoa já cutuca quem está do lado e diz: ó, fulano que tinha que estar escutando isso aqui era para ele. E até a gente brinca, puxa, mas é você que está ouvindo, ou estou eu ouvindo, o primeiro que ouve é aquele que fala. Então, será que muitas vezes nós não estamos esperando que o outro se transforme, que o outro resolva, jogando a razão dos nossos problemas para a sociedade? Então, a sociedade está corrompida, por isso que eu estou agindo dessa forma. A minha família não se preocupa comigo, então por isso que eu ajo desta ou daquela forma. E quando, na verdade, nós deveríamos buscar essa transformação naquele que é o único que a gente consegue efetivamente transformar, que somos nós. E para isso, haveria necessidade de a gente saber o que está de errado em nós, o que exige reflexão. Afinal, a gente não reforma aquilo que a gente acha que está tudo bem. Seria isso?
Concordo bastante com você, Wagner, nesse sentido, porque nós ficamos esperando que o mundo mude quando nós não compreendemos ainda que somos parte importante desse mundo, né? No relacionamento conjugal, isso é bastante comum. Então, vou falar um pouco da minha experiência clínica, né? Atendendo casais. Esse é o discurso muito presente, né? Exato. Chega um casal no consultório e aí, invariavelmente, nós temos a mesma queixa. A mulher, na maioria das vezes, é que começa falando, né? Eu digo que ou os maridos são pessoas maravilhosas, ou os maridos são pessoas, as mulheres são pessoas maravilhosas, que os maridos nunca se queixam, né? Ou eles são pessoas extraordinárias, porque mesmo tendo problema com o casamento, eles não vão se queixar, eles não vão reclamar. Mas, na grande maioria das vezes, a mulher que chega, daí ela fala, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro. E aí, quando você vai perguntar para o outro lado, seja no marido ou mesmo na empresa, o discurso, ele só se inverte, né? Como se fosse no espelho, mas ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquele outro. E muitas relações no casamento, elas são infrutíferas por conta disso. Porque eles ficam discutindo o que, que o outro faz de errado, né? E quando você convida as pessoas a pensarem, ok, mas independente do comportamento do outro, o que, que você contribui para que esta relação não seja satisfatória, as pessoas não sabem responder. Porque ao longo de um casamento de 10 anos, sempre o que eu fui me perguntando é o que, que o outro faz de errado. E talvez muitas pessoas, ao longo de 10 ou 20 anos, nunca se perguntaram o que, que eu faço de errado nessa relação. Como que eu contribuo para que este casamento esteja atrapalhado, para que as nossas questões financeiras não estejam fluindo bem? Nós acabamos tendo um olhar sempre para o outro e deixando de olhar para dentro de nós. E isso é extremamente danoso. Nós vemos nos relacionamentos, às vezes, as pessoas falando a mesma coisa, mas não enxerga porque está tão preocupado em acusar alguém, está tão preocupado em dizer da conduta alheia, que não para perceber que seria possível uma conciliação, que seria possível um diálogo, que crescessem as pessoas a partir daquilo ali, mudassem a sua forma de se relacionar, desde que cada um olhe para si, né? Então nós gastamos muito tempo pensando na vida do outro. Eu diria até, Wagner, como um mecanismo de defesa. Porque se eu gasto um bom tempo falando da vida do outro, não vai sobrar tempo para falar da minha vida. Né? Então, se a gente conseguir argumentar bem e conseguir teorizar e falar um monte do que o outro faz de errado, isso não sobra tempo para falar do que nós fazemos de errado. E temos visto isso muito em relação à política, né? Que hoje é um tema tão discutido, tão mal discutido, até diria, né? Porque todo mundo fica falando um pouco e nós fazemos quase nada. E as pessoas ficam falando dos políticos, disso, daquilo, daquele outro, mas nenhum de nós, ou muitos poucos de nós, somos capazes de entrar em contato com o sujeito corrupto que existe dentro da gente, que está nas pequenas relações. E é muito provável que, se nós estivéssemos na mesma dimensão que algumas dessas pessoas hoje que são acusadas estiveram, nós repetíssemos os mesmos erros, porque somos seres humanos. Mas quando eu fico falando do político que faz as coisas erradas, da prostituta, do delinquente, destas pessoas que nós consideramos como uma vida irregular, eu fico com a sensação de que eu sou adequado. Eu fico com a sensação que a minha vida é correta, porque eu estou nesse lugar de quem julga. Eu estou no lugar de quem diz como é o certo, e me dá a sensação de que eu faço certo, de que eu sou a pessoa correta, de que eu estou adequado, que é um grande equívoco. A grande maioria de nós cometeria Como eu disse, os erros semelhantes, porque nós somos corruptos em relação ao troco que a pessoa não nos deu adequada, nós somos corruptos em relação ao trânsito, quando a gente quer passar lá na frente e se beneficiar, nós somos corruptos em relação à declaração do imposto de renda, quando é possível fazermos esse tipo de alteração, nós somos corruptos em um monte de pequenas dimensões que mostram quem nós somos.